Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje falaremos sobre as Guianas. E para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui o professor da Unifap, Universidade Federal do Amapá, e da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Yuri Kavilak.
Nós somos todos povos da mesma floresta, né? Nós estamos dentro do mesmo manto verde, chamado Amazônia, o qual é defendido ideologicamente por cada um desses povos, cada um à sua maneira, mas a gente tem uma, quer dizer, a gente tem uma ponte maior que a Amazônia, né? Então, nós temos uma ponte maior que a Amazônia, nós temos uma outra ponte, que é a ponte de concreto, e temos uma outra ponte importante, que é o tambor.
Em 2019, em meio aos acalorados debates provocados pelo aumento do desmatamento na floresta amazônica, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a França era um país amazônico.
Puisque nous sommes amazoniens, la Guyane est en Amazonie.
A frase causou estranhamento em muita gente no Brasil. Macron fazia referência ao departamento ultramarino da Guiana Francesa, o último território sul-americano ainda pertencente a uma nação europeia. Curiosamente, o país que possui a maior fronteira com a França é justamente o Brasil. Próximo à fronteira brasileira com a Guiana Francesa fica, por exemplo, a cidade amapaense de Oiapoque, que você já pode ter ouvido falar por ser um dos pontos do extremo norte do Brasil. Nessa parte norte da América do Sul, além da Guiana Francesa, existem atualmente dois países, a Guiana e o Suriname. Essa região já foi denominada por alguns autores como Amazônia Caribenha ou Costa Selvagem. Desde o século XVI, despertou a atenção de muitos exploradores por sua proximidade com o Caribe e, se usarmos o México ou o Brasil como parâmetro de comparação, por estar relativamente mais próxima da Europa. Ainda que sejam nossos vizinhos, esses três territórios, anteriormente chamados de forma genérica de Guianas, recebem muito pouca atenção em nosso país. De modo geral, o que é dito nas escolas é restrito ao processo de colonização. Associa-se a Guiana aos ingleses, o Suriname aos holandeses e a Guiana Francesa, que, como o próprio nome indica, foi ocupada pelos franceses. No entanto, os mais de 4 séculos de história dessa parte da América do Sul são extremamente ricos. Por lá, chegaram piratas e corsários, que desde o século XVI buscavam o El Dourado, a lendária cidade repleta de tesouros. Também foram levados à força muitos africanos, alguns dos quais foram responsáveis por uma das maiores rebeliões escravas do continente, na região de Demerara, em 1823. Após a abolição da escravidão, chegaram ainda indianos, chineses e javaneses, entre outros povos europeus e asiáticos, atraídos pelas sucessivas tentativas de suprir a necessidade de mão de obra daquela região. Vieram ainda inimigos de Napoleão III, desterrados para uma das maiores prisões francesas do século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi a vez de militares dos Estados Unidos. Soma-se a isso a considerável imigração de garimpeiros brasileiros ilegais e a curiosa e trágica história de uma seita religiosa liderada pelo estadunidense Jim Jones. Mais recentemente, foi a vez de cientistas e astrônomos franceses que se estabeleceram em uma das principais bases de lançamento de foguetes do mundo, na cidade de Kourou. Para se ter ideia da complexidade da história dessa região, basta olhar para a trajetória de Cayena, atual capital da Guiana Francesa. A cidade foi ocupada em diferentes períodos por holandeses, ingleses e franceses. Além disso, no século XIX, foi ocupada por alguns anos por soldados brasileiros a mando de Dom João VI, numa reação às medidas do francês Napoleão Bonaparte. Ainda que existam muitas particularidades nas histórias desses três territórios, é possível identificar alguns elementos comuns. Entre eles está uma economia colonial marcada inicialmente pelo trabalho escravo e pela exportação de produtos primários, como o açúcar, além da mineração. Também pode-se apontar o caráter multiétnico de suas populações, com forte presença de africanos, hindus, javaneses e chineses. Por fim, é importante notar sua ocupação essencialmente litorânea, em estreita conexão com o Caribe e afastada do restante da América do Sul. Isso fica visível até mesmo no futebol. As três seleções da região, por exemplo, não disputam os torneios sul-americanos, como a Copa América. Preferem a Copa do Caribe, o que é realmente uma pena. Recentemente, descobertas de enormes reservas de petróleo, especialmente na Guiana, atraíram bastante atenção. Estimativas anteriores à pandemia do coronavírus apontavam que a Guiana seria o país com maior crescimento econômico do mundo em 2020, com aumento previsto de 86% do seu PIB. Mesmo assim, o desconhecimento sobre esses vizinhos continua grande entre os brasileiros. Como símbolo dessa paradoxal proximidade distante, está a ponte sobre o rio Oiapoque. Mesmo pronta, essa ligação entre o extremo norte brasileiro e a Guiana Francesa ficou fechada por 6 anos. Foi inaugurada apenas em 2017. Ainda hoje, a ponte continua subutilizada, especialmente pelos brasileiros, que, devido à burocracia e à cobrança de taxas, continuam preferindo outros meios, muitas vezes ilegais, de atravessar a fronteira. Na tentativa de contribuir para diminuir o profundo silêncio existente no Brasil sobre a história da Guiana Francesa e do Suriname, temos o prazer em convidar Yuri Cavillac, professor e pesquisador da Universidade Federal do Amapá. Antes, porém, o Calil apresenta a dica cultural do programa desta semana.
A dica de hoje é uma fonte do século XVI. É o relato do corsário inglês Walter Raleigh, que explorou a região das Guianas 2 vezes entre o final do século XVI e começo do XVII. O Raleigh era um corsário, ou seja, ele era um pirata autorizado pela Rainha Elizabeth com a Carta de Corso, que autorizava atacar barcos e regiões estrangeiras, principalmente espanhóis, no caso. O seu relato conta a história da primeira viagem que ele fez à região das Guianas em 1595. Nela, o Raleigh descreve sua busca pelo Eldorado, o mitológico local em que praticamente tudo seria de ouro, plantas, objetos, animais. É claro que ele nunca encontrou nada disso, mas ele acabou conseguindo autorização para voltar para a região mais uma vez, antes de ser preso e executado na Torre de Londres. Essa obra foi publicada pela primeira vez em inglês, logo depois da expedição, em 1596, e ela já foi traduzida algumas vezes para o português. A tradução mais recente é de 2017, com o título A Descoberta do Grande, Belo e Rico Império da Guiana, foi lançado pela editora Cienza, com tradução do professor da Universidade Federal de Rondônia, Hélio Rocha.
Você está ouvindo Hora Americana. Bom, então vamos começar mais uma entrevista aqui do Hora Americana. Hoje estamos com Yuri Cavillac, professor da Unifap e também da Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Federal do Amapá, que hoje vai falar com a gente aqui sobre as Guianas, né? Então, Yuri, você é professor lá da Unifap, né, que é uma universidade muito próxima da fronteira com a Guiana Francesa. E a partir dessa sua experiência lá na Unifap, a gente queria saber quais são as suas impressões aí dessas relações dos brasileiros ali da região com as Guianas, né? Com essa região da América e das Guianas.
Joia, Caio. Primeiro, então, agradecer, né, o convite. Muito honrado estar aqui participando da Hora Americana, né? Apresentou a você, ao Luiz, ao Valdir, ao Rodolfo. Então, lá é uma relação bem mais umbilical do que a gente pensa, né? Muitos brasileiros do norte, muitos mesmos, procuram empregos ali nesses três países, né? Na verdade, da Guiana, do Suriname e uma região francesa, uma coletividade francesa de ultramar, que é a Guiana Francesa, né? Que ela era um departamento, agora ela mudou de nome. Muita gente tem parente, tem um tio, um primo que trabalha lá, sobretudo na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa, como é o euro, uma moeda muito mais forte que o real, né? Então, trabalhar na Guiana Francesa e enviar dinheiro para o Amapá, para o Maranhão, para o Pará, é muito comum e é muito lucrativo, né, para quem faz isso. E Suriname também, conheci muitas pessoas que até trabalharam no Suriname, sobretudo na mineração. E a Guiana, a ex-Guiana inglesa, né, hoje só a Guiana, que é fronteira com a Venezuela, essa é um pouco mais longe do Amapá, né, onde eu trabalho lá, né, há 10 anos. Então, ali é um pouco mais difícil, porque aí a Guiana é mais ligada a Roraima. Então, tem mais atividade com Roraima. Mas eu acho que tem uma dupla face, né, uma contradição. Ao passo que as pessoas circulam por aquela região, então Amapá, Roraima e as três Guianas, né, academicamente, o conhecimento formal ainda é incipiente, eu diria. As pesquisas ainda são incipientes, né? Nós inauguramos várias coisas, grupos de pesquisa, tínhamos um observatório, OBFRON, Observatório da Fronteira do Platô das Guianas, que era até financiado, e vários professores que chegaram ali a partir de 2013, 2014, começaram a estabelecer objetos de pesquisa na região, né? E foi mostrando que havia pouco conhecimento formalizado, sistematizado. E então eu diria assim, há um contato das pessoas comuns que circulam, mas as universidades começam agora a tentar entender a região, tanto do ponto de vista geográfico, geopolítico, histórico, né? Das relações internacionais.
Se nós formos pensar um pouco da parte mais histórica, geralmente nós temos na gavetinha, assim, né? Guiana mais ligada à Inglaterra, Guiana Francesa mais ligada à França, Suriname mais ligada à Holanda. Mas pensando no processo de colonização, é um processo bem mais complexo, né? Onde essas metrópoles elas se misturam. Você poderia mapear um pouquinho, por favor, como que se deu esse processo de colonização na região?
Eu até diria assim, é complexo até para a gente que é da história, porque há uma certa dificuldade de enquadrar as Guianas no sentido da história comparada. Eu sempre pego por aí, né? Você pegar América Portuguesa e América Espanhola, são processos políticos a ser semelhantes até certo ponto, né? Então, as independências que começam ali de 1808, 1822, então você pode comparar os processos. Depois, o Estado oligárquico no século XIX, no século XX, a questão da industrialização, do populismo, dos golpes militares, depois da abertura neoliberal. Então, isso tudo se acha paralelo, né, no que é Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, mas não se passa com as Guianas, é que tem uma formação muito distinta. Ali, basicamente, foi uma tentativa dos holandeses e dos franceses se estabelecerem na América, porque espanhóis e portugueses dominaram a maior parte da América, né, como todos nós sabemos, e a parte mais vulnerável ficou aquela região, esse norte da América do Sul, né? Os franceses tentaram primeiro, com a França Antártica lá no Rio de Janeiro, no século XVI, né? Depois, expulsos do Rio de Janeiro, foram para o Maranhão, em São Luís, 1612, e expulsos de São Luís, pararam lá na Guiana Francesa. Os holandeses, idem, né, nas guerras pela independência da Espanha na Europa, eles começaram a fustigar o Império Espanhol, na época da União Ibérica, então tentaram entrar pela Bahia, 1627, 1628. Depois, 1630, né, estabeleceram no Nordeste, açucareiro, enfim, no Nordeste holandês ali, que é bem conhecida essa história, né? Mas expulsos, 1654, também acho que conseguiram parar na região das Guianas, né? Que, na verdade, nesse começo aí do século XVII, ela era só holandesa e francesa. Então, era só holandeses e franceses que conseguiram estabelecer ali, né? E depois, só no século XIX, que os ingleses também estabeleceram o seu ponto, né? Mas, então, foi uma colonização muito ligada à guerra, a posições geopolíticas, quer dizer, geoestratégicas, né? A Holanda estabelecendo ali um entreposto para poder continuar fustigando a restante da América e a França também, né? Depois, com o passar do tempo, foram estabelecendo ali as feitorias, né, e uma espécie de plantation também. No lado holandês, o açúcar, mas também o arroz. E na França também, a parte francesa, o açúcar, o tabaco, tudo também nessa espécie de plantation, como nós tivemos no restante da América. Mas as Guianas também, a dificuldade, aí são várias, assim, de agricultura, o solo não é um solo tão fértil como era o Nordeste da América Portuguesa. Há uma dificuldade das correntes marítimas ali, a chegada, então, entrada e saída de navios dificultava. Portanto, as colônias no Caribe eram mais de fácil acesso, né? Então, as ilhas Cuba, Trindade e Tobago, Jamaica, e também a região portuária do litoral, né? Ela é muito, porque misturam com os rios, então é de baixo calado, os navios também encalhavam, né? A época dos navios à vela. Então, isso também trouxe dificuldades e contribuiu para um certo retardo do desenvolvimento econômico daquela região. Então, primeiro, ela era de ponto estratégico, e nem tanto para tirar riquezas econômicas. Claro, depois houve uma colonização, valorizar economicamente o território, mas essa valorização, muitas vezes, bateu de frente com essas dificuldades naturais. E sem falar também que as Guianas, ali, que essa região, nesse extremo norte da América do Sul, para descer para o continente, tem a floresta amazônica, e a floresta é muito cerrada, muito fechada. Então era difícil para aquelas populações, os holandeses e franceses, aumentar o espaço agricultável, enfim, o espaço de utilização, descendo para a direção sul da América do Sul, né? Que tinha uma floresta ali. Então, na verdade, eles ficaram naquele litoral e muito mais olhado para o Mar do Caribe. É um pouco isso também, a dificuldade, né, da integração, a colonização. Eles ficam olhando para muito mais para o Caribe e depois a própria língua, que vai se fixando, a língua holandesa e a língua francesa, e muito diferente, né, das línguas ibéricas, né? Isso também cria uma certa, historicamente, uma dificuldade na integração. Mas eu diria, uma colonização... foge, né, dos padrões da colonização ibérica de Espanha e Portugal no restante da América, né? Da própria Inglaterra lá na América do Norte, porque também nem a Holanda e nem a França tinha interesse, vontade ou capacidade de colocar os seus habitantes ali, né, para fazer novas comunidades. E também o escravo era caro, porque a escravidão negra, os navios negreiros, a rota mais lucrativa era nesses portos mais tradicionais, mais utilizados, tanto da América Portuguesa, né, São Salvador, da Bahia, quanto nos Estados Unidos. O que eles conseguiram mais... claro, houve escravidão em larga medida nas Guianas, mas depois eles apostaram nos imigrantes contratados. E aí eram populações da Índia, a Índia dominada pela Inglaterra, populações da Indonésia, que era dominada pela Holanda, que eram regiões até populosas, né? A Índia já era uma região populosa no século XIX. Então, eles tiravam de lá esses imigrantes, e um processo muito análogo à escravidão, porque eles vinham para a Guiana, não sabiam onde eram, tinham que pagar a passagem, então ficavam trabalhando 5, 10 anos sem receber nada, só para pagar. E aí, alguns conseguiam pecúlio, conseguiam retornar, mas... a vida desses imigrantes ali nos trópicos, muito difícil. Então, tem isso também, esses imigrantes contratados deram uma característica étnica diferente das Guianas em relação à América que nós conhecemos melhor, América Portuguesa e Espanhola. Né?
Yuri, muito interessante a sua primeira resposta. Uma das questões mais importantes que você colocou foi a questão da história comparada e da dificuldade de se fazer a história comparada das Guianas, né? Pensando principalmente em relação ao Brasil, à América de colonização espanhola, porque são dois processos completamente diferentes, né? Também chama atenção, por exemplo, o fato de os holandeses terem sido expulsos de Pernambuco, os franceses expulsos do Maranhão, do Rio de Janeiro, e por questões geográficas, questões de interesses econômicos, eles conseguiram se fixar ali na Guiana, nas Guianas, né, no que a gente conhece hoje por Guianas, e ao mesmo tempo eles não conseguem também ampliar seus territórios por conta da floresta amazônica. Né? Uhum. Então isso é bem interessante, porque se a gente pensar na América do Sul como um todo, as regiões das Guianas, elas são regiões que estão mais próximas do, digamos, do arco histórico do Caribe mesmo, né, do que da própria, do próprio restante da América do Sul. Então, nesse sentido, Yuri, eu gostaria, em primeiro lugar, que você falasse um pouco sobre as independências, né? Porque a gente tem um caso interessante nas Guianas, porque a gente tem das três Guianas, a Guiana, que seriam a Guiana francesa, a Guiana holandesa e a Guiana inglesa, nós temos duas dessas regiões que se tornaram independentes, né? A Guiana inglesa e a Guiana holandesa. Então, queria que você falasse um pouco sobre as independências dessas duas regiões.
Waldir, é muito interessante essa história, né? Eu também cheguei a pesquisar, fui para arquivos, né? Porque também queria muito entender a questão das independências no século XX na América, né? Porque eu acho que como muita gente, né, começa a estudar a história da América com os países ali mais tradicionais, né, onde tem documentação mais acessível, escrito em espanhol, português. Quando se depara com as Guianas, realmente as independências são no século XX. Né? A Guiana inglesa consegue a independência em 1966. O Suriname, em 1975, se chamava Guiana holandesa, né? passa a chamar Suriname. E a Guiana Francesa não é independente, até hoje ela é uma parte da França, né? Eu diria que a independência da Guiana precedeu uma guerra civil, um movimento social bastante forte, porque nos anos 60 a Guiana inglesa tinha uma tradição, né, no sindicalismo britânico, do Partido Trabalhista, então havia um partido marxista muito forte, eram duas grandes etnias, né, os indianos e os negros, dois grandes líderes, né, Forbes Burnham, afrodescendente, e o Chad Jagan, que era indiano. Então, essas lideranças se juntaram no Partido Marxista e tiveram uma preponderância pautando a independência, uma independência que ali seria um país que estava indo para a esquerda. Então, houve, no início dos anos 60, os Estados Unidos, com a concordância da Inglaterra, enviou os Peace Corps, né, enviou sindicatos, né, pela FLC, os sindicalistas, para tentar tirar esse radicalismo da sociedade guianense. E conseguiu, certo? Houve uma espécie de guerra civil nos anos 62, 63, né? Isso está documentado na historiografia. E, então, o partido rachou, o partido marxista, e a liderança que foi prestigiada foi do Forbes Burnham, essa liderança dos negros, né? Então, ele ganhou preponderância e ganhou a confiança da Inglaterra e dos Estados Unidos, e a independência, então, feita em 66... foi feita com uma transição. Então, a Inglaterra mandou representantes da família real, e aí, então, o Forbes Burnham foi reconhecido como o primeiro líder da Guiana independente. Então, não era mais Guiana inglesa, passou a ser Guiana. Né? Mas, com um movimento marxista fraturado, e o Jagan bastante na oposição, na verdade, a esquerda virou oposição, e depois se criou um regime muito autoritário dentro da Guiana, né? Porque aí as etnias, a guerra interétnica foi muito forte, né? Entre, sobretudo, negros contra os indianos, negros no poder e os indianos na oposição, né? Diria que no Suriname a independência se deu de maneira diferente. Mesmo com a crise dos anos 70, com os movimentos sociais, greve de professores nos anos 70 no Suriname, não foi pautada a independência. Havia um medo de que a independência gerasse uma guerra civil também, por conta dessa essa questão étnica, que também no Suriname é muito forte. O Suriname tinha uma sociedade feita por imigrantes de javaneses, da Indonésia, que era a ex-colônia da Holanda, onde a Holanda buscava seus trabalhadores, também descendentes de africanos, né, que trabalharam como escravos, né, ou várias línguas, se falavam várias línguas. E aí, então, a independência, na verdade, foi mais pautada dentro da Holanda. O parlamento holandês, que em 75 pensou, olha, vamos fazer essa transição, vamos deixar os caras serem independentes. Então, em 75, o governador colonial, final de 75, se tornou o primeiro líder, presidente, né, do Suriname independente, a partir de 76, ano 1, então. E toda uma dificuldade, isso é interessante na história cultural, porque precisava de uma bandeira. Era difícil chegar a um consenso, porque para os negros seria uma cor,
para os indianos, outra, para os javaneses, outra cor, né? É, para os indonésios, uma cor diferente. Também as datas, haviam revoltas de escravos, que era uma data, mas haviam revoltas também de imigrantes indianos, javaneses. Então, achar um feriado nacional, achar uma bandeira, foi difícil para o Suriname. Mas, então, essa independência foi algo transicionado, mas aqui a Holanda manteve a presença econômica, porque emprestou uma grande soma financeira, né, que foi, na Holanda foi chamado de aperto de mão dourado, como uma ajuda à nova nação, mas no Suriname isso foi lido como algemas douradas, né, porque prendeu a economia surinamesa à órbita holandesa, enfim, então continuou a ex-colônia, um país independente, muito dependente da Holanda. E também a Holanda decretou, olha, vocês têm 5 anos, quem quiser que sair e vir para Amsterdã pode vir, sem nenhum tipo de passaporte. Então vocês vêm e viram cidadão holandês, europeu. A partir de 80 vai ter um passaporte, vai ter toda uma questão, vocês vão ser realmente surinameses, ninguém vai vir para a Holanda e vai poder se naturalizar tão facilmente. Então isso gerou também um êxodo da intelectualidade, de trabalhadores qualificados que ficaram com medo de ficarem presos ao Suriname numa economia estagnada. Então, no final das contas, o Suriname nasce muito preso economicamente à Holanda e com a sua população imigrando para empregos melhores na Europa. Então, há alguns referendos que acontecem no Suriname em 91, 92, que a maioria da população, em alguns referendos, ela demonstra a vontade de retornar para a Holanda, de retornar a ser colônia, por como assim, um país independente não vai dar certo, vamos voltar a ser parte da Holanda, né? Não progride esse projeto, os Estados Unidos é totalmente contra, o Brasil também se coloca contra essa questão da Holanda voltar a ter a soberania na América do Sul, num pedaço da América do Sul, então o Suriname segue nos anos 90, é bastante combalido, mas um país independente até hoje, né? Suriname e Guiana.
Você está ouvindo Hora Americana.
Yuri, o que chama atenção também na sua fala é essa questão de que a gente tem as Guianas inglesa e holandesa, que depois vai se tornar o Suriname, que se tornam independentes, né, na segunda metade do século XX, mas a Guiana Francesa não se torna. Como explicar isso, né? Por que a gente tem a independência das Guianas e a gente não tem a Guiana Francesa? Tanto que, também seria interessante você falar, até hoje a Guiana Francesa, ela faz parte da França, né? A moeda oficial é o euro. Então, é bem interessante, até sui generis na história das Américas, a gente ter essa organização política, né? Essa estrutura política, e que faz fronteira com o Brasil, né? O Brasil, ele faz fronteira, uma das fronteiras brasileiras é com a França.
Joia, Valdir, isso é interessantíssimo, né? É o último pedaço da América do Sul que não é soberano, né? Pertencente a uma potência europeia, que é a Guiana Francesa. É, porque tem algumas ilhas, né? Curaçao, algumas ilhas do Caribe, que tem uma soberania limitada, né? O próprio Martinica, Guadalupe, também faz parte ainda da França. É, a Guiana Francesa, ela ganhou um status de departamento. Então, ela era uma colônia até 45, até o final da guerra. A partir de então, ela foi departamentalizada, virou um departamento francês, que na prática virou um estado. É que o meu amigo lá, o Stéphane Granger, lá da Guiana, chama de uma descolonização sem independência. Que não é mais colônia, mas não é independente, né? É um departamento. Então, a partir dos anos 45, foi se implementando o chamado Estado de Bem-Estar Social, ali na Guiana Francesa, né? Então, médicos, professores, a saúde, vacinas, mortalidade infantil, todas essas questões foram sendo equacionadas dentro do estado, da lógica do estado de bem-estar social francês. Funcionários que vinham da metrópole trabalhar ali tinham um adicional. A qualidade de vida da Guiana Francesa começa a aumentar. Isso vai arrefecendo a questão independentista. Mas nos anos 60, anos 70 também, houveram as tensões, continuaram, né? Por conta, havia uma dificuldade na Guiana Francesa, né, porque a população local era predominantemente negra, e a população que vinha da França ocupar os cargos de polícia, de juízes, de governadores, eram brancos. Então, até hoje, há essa tensão entre, o pessoal fala da metrópole, o pessoal que veio da metrópole, e os guianenses propriamente nascidos na Guiana, né? Mas nos anos 60, procurando uma base de lançamento espacial, os franceses escolheram, junto com a Comunidade Econômica Europeia, né, escolheram a Guiana Francesa para fazer sua base. Então, construíram em Kourou, uma cidade 40, 50 quilômetros de Cayena, uma base de lançamento de foguete, que é a base norte-americana em Cabo Canaveral, a base soviética, então, em Baikonur, no Cazaquistão. Então, essa era a terceira, a base europeia. Então, se tornou muito importante, se gastou muito dinheiro ali. E aí, uma questão, a França já dificilmente ia deixar aquilo desaguar numa independência, né? Mas nos anos 70 ocorreram as lutas estudantis, a luta dos negros, né, os sindicatos guianenses. Haviam três correntes, né? Os independentistas, que queriam a independência, os autonomistas, que queriam mais autonomia dentro da República Francesa, e os departamentalistas, que esses queriam que tudo permanecesse como se estivesse, né? O departamento como está. Em 70 houve várias, até ataques terroristas, bombas que explodiram na Guiana Francesa, pautando a independência. Mas acontece que em 76 houve um plano chamado Plano Verde, na época era o ministro Jacques Chirac, que cuidava dos departamentos, plano para tentar uma industrialização na Guiana Francesa e utilizar os recursos naturais da floresta. Esse plano foi meio frustrado. Em 82, com a vitória do François Mitterrand, socialista, aconteceu uma série de reformas estruturais na administração e a Guiana Francesa foi ganhando autonomia. Então, na verdade, os autonomistas foram ganhando força. Então, ela se tornou mais autônoma, embora sem independência. E aí, dentro da sociedade da Guiana Francesa, né, também se via o medo de que uma independência pudesse gerar as guerras civis que estavam acontecendo, tanto no Suriname, principalmente, mas na outra Guiana também, né? Então, isso se arrefeceu, e até que nos anos 90, outras reformas vieram também, anos 90, anos 2000, hoje, por exemplo, a Guiana Francesa não é um departamento de ultramar, né? É uma coletividade. Coletividade de ultramar, e já teve vários referendos, né? E se encaminha várias reformas para cada vez mais um grau de autonomia cada vez maior. Então, isso explica um pouco por que a Guiana Francesa se mantém como pedaço da França, né? A autonomia que ela ganhou, o medo do subdesenvolvimento, como as outras Guianas ali do lado, e a base espacial de Kourou, que é muito importante, né, para a França e para a Europa.
Até hoje. Yuri, você falou da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Como é muita coisa para falar, a gente não falou do Dom João que invadiu a Guiana Francesa quando ele veio fugindo do Napoleão, né? A fronteira atual do Brasil com a Guiana Francesa, ela é definida em que momento? Ela é definida no Congresso de Viena? Ela deve ser, sabe? Você sabe se tem essa resposta?
Sei. Essa é uma história também saborosíssima, né? Porque o Dom João foram expulsos de Portugal, fugiram, né? Fugiram de Portugal em 1808 por conta da invasão napoleônica. Então vieram, chegaram no Brasil. Quando chegaram aqui, a corte, alguns falaram assim, olha, precisa retalhar o Napoleão, de alguma maneira nós precisamos retalhar. Então a retaliação mais próxima era tomar a Guiana Francesa. Aí então o Dom João VI fez uma tropa de paraense, de portugueses, apoiado pelos ingleses, que os ingleses tinham apoiado, né, a vinda da família real. Então, essa tropa que subiu, então, até o Pará, atravessou para a Guiana Francesa e dominou em janeiro de 1809, eles dominaram a Guiana Francesa. E a Guiana Francesa passou a ser possessão portuguesa até 1815. Aí também tem um debate historiográfico, porque o pessoal do Pará, do Grão-Pará, né? Eles queriam anexar, então já tem mapas da Guiana Francesa como território português. No Pará, no Rio de Janeiro, não. Eles sempre mantiveram os mapas nessa época, mantiveram a Guiana Francesa como Guiana Francesa, mesmo dominando lá, porque era a ideia assim, meio que fazer a barganha, dominar, depois devolver em troca de indenização ou em troca de barganhar com a banda oriental, né, Uruguai, que era mais importante, Cisplatina, né, que era mais importante. Mas essa fronteira foi delimitada em 1815, Congresso de Viena. Mas depois, olha que interessante, com a independência em 1822, a França passou a questionar de novo. Porque diz, nosso acordo era com Portugal, mas agora é Brasil, então a gente não respeita. Então, em 1841, houve uma invasão, os franceses chegaram até perto de Macapá, e a região foi neutralizada. Então, aqui aí o Brasil reclamou, claro, né? Estão invadindo, e a França descia, aí neutralizou a região, ficou chamada região do Contestado, que é uma região que vai de 200 quilômetros de Macapá, para vocês terem uma ideia, de Macapá ao Oiapoque, hoje são 600 quilômetros, né? Então, chegou assim, 200 quilômetros perto de Macapá, a dominação francesa ali, porque dá acesso à Bacia Amazônica. Um detalhe assim, porque a Bacia Amazônica não está na Guiana, na região das Guianas, né? Para ter acesso à Bacia Amazônica, era necessário descer até perto do rio Araguari, perto de Macapá, e aí partir, né, dominando ali, os barcos podiam ir para Belém, para o Pará, e aí entrar realmente no interior do Brasil. Bom, 41 ficou neutralizado, e aí virou território contestado, porque como não tinha uma soberania explícita, aí os escravos fugiam para lá, os caras cometiam crime em Belém, fugiam para lá, os caras que eram, assassinou alguém na Guiana Francesa, fugiam para lá. Então, o contestado virou, de 1841 até o final de 1885, uma região de liberdade. As pessoas fugiam e a polícia era difícil pegar os caras lá, né? Teve uma república, isso aí é outra história, mas declararam uma república, chamada República do Cunani, que eram os aventureiros franceses. Eles tentaram uma república no contestado, antes da República Brasileira, República de 1889, né, proclamação. Ali no Cunani é 1884, 1885. Declaram uma república, tem uma bandeira, tem moeda, tem constituição, chamam os caras da França para ser o presidente da república, um cara chamado Jules Drou, que era um escritor, Henri Coudreau, que era um geógrafo, né, que estudava a região, chamaram ele também para ser dirigente dessa república. E aí tem uma controvérsia, né? Eles não sabem se eles queriam realmente manter um país independente, uma república mesmo, né? Cunani, o nome indígena, né, do território contestado, ou se eles queriam fazer essa independência e depois pedir anexação para a França, como fez o Texas, né? Com relação aos Estados Unidos. Mas aí, claro, que o Brasil mandou lá representantes, né, reforçou, teve uma guerra civil, um conflito em 1885, e morreu muita gente, 60 pessoas foram assassinadas, né, o capitão francês morreu, foi uma guerra ali, num dia só, né. Aí depois, com a República, eles mandam o Barão do Rio Branco resolver aquilo lá, chama questão do Amapá. Aí o Barão do Rio Branco vai, faz o contencioso, né, escreve as memórias, né, prova por A mais B que ali, na verdade, é uma região, sempre foi região portuguesa. E em 1900 saiu o laudo suíço. Aí sim, o laudo suíço é dado o ganho de causa para o Barão do Rio Branco, não há mais contestação. E quem competia era o Vidal de la Blache, que fez um laudo do lado francês, que é um grande geógrafo, né, grande figura lá da intelectualidade francesa.
Bom, Yuri, nas suas respostas aí a gente conseguiu perceber, né, uma característica muito particular dessa região, que é a extrema diversidade étnica, né? Que se a gente pode pensar que a América já tem muita diversidade étnica, essa região é particularmente diversa, né? Porque tem muitos asiáticos ali também, né? Indianos, indonésios, javaneses. E além disso, tem uma questão ali com os remanescentes da época da colonização, né? De mal chamando de quilombolas ali, né? Eu acho que é um termo que você até diz que não é o termo mais adequado para descrever as populações que vivem ali, né? Os chamados negros da mata. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre essa questão dessa população específica e a importância dela na região?
Sim, Caio, isso é muito interessante mesmo, né? É uma particularidade do processo, né, da escravidão, né, processo da escravidão, como ela se desenvolveu nas Guianas. E aí, por conta de vários, talvez, fatores geográficos, né, as fugas para a floresta, era muito mais difícil, né, as expedições de caçar escravo nas Guianas, né. Mas acontece que nas Guianas, nas três, tanto na Guiana Inglesa, como na Guiana Holandesa, Suriname, como na Guiana Francesa, os escravos, eles fugiram, fizeram quilombos, mas esses quilombos acabaram tendo uma duração secular. Então, por isso que o termo quilombola não se aplica, assim os especialistas dizem, né? Eles chamam, então, de negros da mata, né? Os Bush Negroes, né? Ou Bush Negué, como eles falam na Guiana Francesa. Então, eles criaram uma sociedade, né, com outra língua, e hoje em dia eles têm domínio sobre partes do território. Então, são para usar um exemplo assim, existem reservas indígenas no Brasil, tem reservas dos negros da mata no Suriname, na Guiana e também na Guiana Francesa. O que eu conheço mais é no Suriname, que eu estive lá e tal. Então, eles têm, por exemplo, os garimpeiros, né, vão fazer, trabalhar nos rios, no garimpo ali, eles negociam com as lideranças dos negros da mata, que estão ali no interior do Suriname, né. Então, é uma espécie de realmente de Estado dentro de um Estado. Tem todos os direitos, são reconhecidos pela ONU. Então, é o fato, né, como eles estão muito tempo juntos, então eles têm uma cultura muito diferente, né, inclusive de parentesco, casamento, é muito interessante. E até hoje eles estão lá. Eu sei que na Guiana Francesa, alguns anos atrás, foi eleito o primeiro vereador, tem outro nome, mas o primeiro vereador, Bushnegué. Então, entrou na política formal e foi eleito para defender, então, os interesses desses povos, né? A dificuldade é que ao avanço do Estado, né, que desmata, que busca outros recursos, né, e invadem a terra desses negros da mata, né? Mas é uma história muito interessante de resistência, enfim, das formas de resistência que os escravos encontraram aqui nas Américas.
Oi, Yuri. Hoje em dia, como estão as relações políticas e culturais entre o Brasil e os países da região? Algumas indicações você já deu, né? Comentou que a Guiana está mais próxima a Roraima. Enfim, acho que seria talvez interessante falar também da iniciativa de criar um campus binacional na fronteira com a Guiana Francesa, né? Em Oiapoque. E, enfim, queria que você falasse um pouco sobre essas relações, e me chamou muita atenção um trecho de um livro que você publicou, que você diz o seguinte, abre aspas, é mais fácil hoje um amapaense ir para a França atravessando o Oceano Atlântico do que desembarcar legalmente em Cayena. Então, acho que essa frase aí ajuda a gente a pensar um pouco dessas dificuldades, nessas, principalmente em relação à Guiana Francesa, de aproximação mesmo que a gente tem até o momento.
Pois é, Rodolfo, a princípio, o Brasil se tornou fiador, né? Nos anos 80, anos 90, o Brasil, como é a grande economia, o grande país, fiador desses países, da independência desses dois países, né? Guiana, Suriname. Então, a relação diplomática sempre foi boa. Suriname mais ainda, por conta da missão Venturini, a embaixada brasileira no Suriname é enorme. Eu tive a oportunidade de visitá-la, né? É muito grande lá, é um posto importante, sempre foi um posto importante da diplomacia brasileira no Suriname por conta desse passado. A Guiana Francesa, que eu conheço um pouco mais de perto, porque moro no Amapá, né, há muito tempo, eles desenvolveram a partir então dos anos 90, anos 2000, vários protocolos culturais e de aproximação. Então foi feita uma estrada que ligou Cayena ao Oiapoque. Oiapoque é a última cidade, né, do Amapá, fronteira com São Jorge, na Guiana Francesa. E o grande lance foi uma integração cultural dessa realmente universidade binacional, né? Começou a ser pensada em 2008. Foram encontros do Lula com Nicolas Sarkozy, e eles foram lá em São Jorge, né? Teve encontros em Brasília também. E a ideia era o seguinte, vamos fazer uma grande universidade binacional que envolva professores brasileiros, professores franceses, alunos brasileiros, alunos franceses. Mas isso tudo, a crise de 2008, acabou prejudicando. O projeto de 2008, 2009, havia a possibilidade de financiamento, né, do CNPq, da CAPES, do CNRS, da França, né, da Museu Emílio Guilde, do Pará, do próprio FPA também entraria, mas isso tudo acabou sendo anulado por a crise, por questões econômicas, e a Universidade Binacional, embora ela tenha esse nome hoje, ela funciona lá no Oiapoque, tem curso de História, Geografia, Enfermagem e tal, mas ela, Direito, ela é só nacional, ela é um campus da Unifap, infelizmente, ela é um campus avançado da Unifap, né? Infelizmente, porque esse projeto da Binacional é muito bonito, eu li o projeto, muito interessante, né? Acabou não vingando. E a questão da Guiana Francesa é o seguinte, agora está relaxando isso, mas até pouco tempo atrás, você não podia entrar na Guiana Francesa sem um visto, você tinha que tirar o visto. Então, ao contrário de Paris, você vai para a França metropolitana, né, França da Europa, você chega na França, você fica 3 meses só com o seu passaporte. Só se você ficar mais de 3 meses, você precisa de um visto. Então é só você tendo um passaporte válido, você pega um avião ali em Guarulhos, por exemplo, e vai para Paris e fica lá. Se você quiser ir para Cayena, quisesse para Cayena, você precisaria de um visto. Então você tinha que primeiro sair, por exemplo, do Amapá, ir para o consulado em Belém, depois o consulado acabou fechando, ir para o consulado ou em Brasília, em São Paulo, passar por uma entrevista, fazer, então esperar o resultado da entrevista, aí você conseguiu o visto, e aí você conseguia entrar na Guiana Francesa. Então, muito mais difícil. E a Guiana Francesa é nosso vizinho, e a França está lá longe. Mas por que isso? Porque o governo francês protege muito a Guiana Francesa dos garimpeiros, dos trabalhadores ilegais, né? Como eu disse no começo, como a moeda é euro, e também há o garimpo ali na região da Guiana Francesa, então são muitos amapaenses, maranhenses, cearenses, enfim, pessoal ali do norte, paraenses, que vão, entram na Guiana Francesa de forma ilegal, para trabalhar nos garimpos, sobretudo, né? Para evitar esse avanço de trabalhadores informais, ilegais, colocou-se essa questão do visto para ficar na Guiana Francesa. Então, tem histórias, muita gente que foi expulsa, né, deportada da Guiana Francesa de volta para o Brasil. Agora, e é contraditório por quê? Porque para o Amapá, como é importante ter turista. Então, o turismo é importante. Então, os turistas que vêm da Guiana Francesa e que visitam o Amapá, o Rio Amazonas, os balneários, eles usam de visto. Eles entram normalmente e ficam. Só que para a gente do Amapá entrar na Guiana Francesa, nós precisamos do visto. E uma das coisas mais básicas da diplomacia é a questão da reciprocidade, né? Por que eles entram sem visto e nós precisamos de visto? E aí isso na sociedade amapaense é uma disputa, assim, as pessoas colocam para os políticos, olha, precisa endurecer também. Ou se os franceses não amolecem a nossa entrada, né? não facultam a nossa entrada lá sem visto, então queremos visto para eles também, né? Isso tudo, nos últimos anos, vem se resolvendo, porque foi construída uma ponte, chamada Ponte Binacional, que até então, para atravessar o Oiapoque, São Jorge, Oiapoque, era só de catraia, que eles falam, né? Barquinho que faz a travessia. Agora tem a ponte, tem uma aduana da Polícia Federal, também que demorou para ser instaurada. Mas pelo que eu tenho lido e algumas informações que me chegaram nos últimos meses, é que a questão do visto já está mais relaxada. Você pode ficar mais dias na Guiana Francesa sem o visto.
Está muito interessante a entrevista, Yuri. Se a gente pudesse, a gente ficava bem mais tempo aqui, mas a gente tem que terminar a entrevista. E para terminar a entrevista, nós vamos te pedir dicas de produções culturais, né? Pode ser livro, pode ser filme, pode ser série, né? Que está muito em voga hoje em dia. Para nós aqui do Brasil, que conhecemos muito pouco, né, da história das Guianas, talvez por meio de alguma produção cultural, uhum, talvez seja uma boa porta de entrada.
Uhum. Beleza, Waldir. Eu que agradeço sempre essa possibilidade de estar falando. Bom, dicas culturais, assim, os livros ainda, eu diria, um pouco incipiente, viu, a produção. Eu escrevi, então, alguns livrinhos introdutórios, né, tentando sanar um pouco essa questão de introduzir realmente o conhecimento dessa região. Tem um livro-chave, assim, um livro pontual, mas é o livro da Emília Viotti da Costa, Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue, A Rebelião dos Escravos em Demerara, em 1823. Demerara era uma colônia na região da Guiana Inglesa. Então, é um livro muito bonito, um livro muito bem escrito e que dá, assim, uma dimensão não só da história da Guiana Inglesa, mas ali de toda a região, naquele período no século XIX, né? Por exemplo, filme, a história do Papillon, eu acho que é uma boa entrada. Tem dois filmes, né? Tem um filme dos anos 70, Steve McQueen, é um filme até que ganhou Oscar, Dustin Hoffman, é um filme legal, dos anos 70. Há dois anos atrás, lançaram um novo filme, Papillon, também fala da... Aí, mas é um pouco mais hollywoodiano, né? Mais aquela coisa de ação, mas também é legal assistir. Tem documentários no YouTube sobre o reverendo Jim Jones, porque ele fez a seita lá, que se instalou na Guiana no final dos anos 70, a Guiana já é independente em 78, e é tido como o maior suicídio coletivo que se tem notícia, né? Quase 1000 pessoas se mataram ali por conta do reverendo Jim Jones, foi uma ordem que ele deu, né? Então, tem um documentário que conta a história do Jim Jones, Jonestown, que é uma cidade que fizeram no interior da Guiana. É uma história trágica, mas aparece um pouco a questão mais de longa duração daquilo ali, né?
Legal. Obrigadão, Yuri.
Eu que agradeço, meu. Luiz, Rodolfo, Waldir, Caio. A honra.
Muito obrigado, Yuri. Acho que ajudou a gente a ter alguma introdução, né? Alguma luz para a gente começar a pensar mais as questões dessa região que é tão pouco conhecida pela gente. Então, valeu mesmo pela entrevista e quem quiser saber mais, pode consultar os seus livros que estão aí disponíveis, né, na, em e-book, e vão achar muito mais dados, muito mais informação sobre tudo isso que você trouxe para a gente aqui.
Eu que agradeço, mesmo essa oportunidade, né?
Aqui termina o podcast Hora Americana. E esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. Este episódio da Hora Americana utilizou músicas da Compagnie Créole do disco Vive la Douanier Rousseau, lançado pela Abbey Records em 1984, e do Eddie Grant, né, o clássico Electric Avenue, lançado pela Ice Records de 1982. Além disso, utilizamos também trechos do documentário Interamazônias, uma fronteira musical, dirigido por Clícia de Micelli. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre alguma referência aqui do programa, você pode nos procurar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou por e-mail, horaamericana@gmail.com, que estaremos lá para responder as suas questões. O próximo programa estreia daqui a 2 semanas. Contamos com a sua audiência. Até breve.